Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Governo anuncia a liberação de recursos para a compra de 10 mil novos ônibus que vão circular pelo Brasil. Paola de Orte.
Vão ser 3 bilhões de reais do FGTS para renovar 10% da frota de ônibus que circula todos os dias no país.
Também tem mais incentivo para o micro e pequeno empresário com nova linha de crédito do BNDES.
Aprovada no Congresso proposta que limita os gastos públicos. Para o presidente Michel Temer, é a primeira medida que vai tirar o país da crise.
E isto significa que é preciso ter coragem para governar. E coragem nós temos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Vai viajar de avião? Fique atento às novas regras anunciadas hoje pela ANAC.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Todos os dias, mais de 30 milhões de brasileiros usam os ônibus do transporte público para ir ao trabalho, estudar, visitar um amigo, parente e até mesmo para passear.
E com o passar dos anos e o uso frequente, muitas desses ônibus apresentam problemas mecânicos ou vão se tornando obsoletos.
É, e para modernizar esta frota, a frota de 107 mil ônibus que circula todos os dias pelas ruas e avenidas de todo o Brasil, o governo liberou uma linha de financiamento.
Além de trazer mais benefícios aos usuários com ônibus mais confortáveis e eficientes, a medida também vai movimentar a economia, gerar mais empregos.
Vão ser 3 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para renovar 10% da frota de ônibus que circula todos os dias no país. Ou seja, o Brasil vai ter mais de 10 mil novos ônibus nas ruas e avenidas. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 530 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, comentou os benefícios da iniciativa.
Essa iniciativa faz com que esses recursos possam ficar disponibilizados na geração de emprego, na modernização da frota, no aumento da qualidade de vida das pessoas que utilizam esse sistema e, sobretudo, possam permitir que o funcionamento pleno dessa cadeia receba esse importante estímulo por parte do governo federal.
O presidente Michel Temer falou que a medida vai movimentar a economia e gerar empregos.
Isto vai gerar emprego, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, além de modernizar a frota. Então, quando nós falamos desses 3 bilhões, nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia.
Entre essas medidas, Temer anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está fazendo estudos para também renovar a frota de caminhões. O presidente afirmou que o governo deve anunciar novas medidas de incentivo ao crescimento econômico nesta quinta-feira.
Nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. Crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirrecessivas, estão sendo tomadas neste momento.
O Brasil tem uma frota de 107 mil ônibus e 1.800 empresas brasileiras atuam no sistema de transporte coletivo nacional. Reportagem Paola de Orte.
E entre as medidas citadas pelo presidente Michel Temer para movimentar a economia do país e gerar empregos, está a que permite que micro, pequenos e médios empresários tenham mais acesso a linhas de crédito do BNDES.
A ideia é simplificar e diminuir os prazos para a concessão de financiamentos.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai aumentar em 20% a concessão de financiamento para micro, pequenas e médias empresas. empresas, o que significa 5 bilhões e 400 milhões de reais a mais disponíveis para crédito. O limite de faturamento para uma empresa ser enquadrada como micro, pequena e média e conseguir o financiamento foi ampliado de 90 milhões para 300 milhões de reais por ano. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações de 30 para 2 dias úteis. O diretor da área de operações indiretas do BNDES, Ricardo Ramos, explica que o banco quer atuar de forma mais efetiva com esse público.
Nosso objetivo é simplificar, simplificar, simplificar. E o simplificar, ele tem várias dimensões. Tem as dimensões externas, né? Nós temos que ser mais transparente, nós temos que dar mais acesso, nós temos que fazer com que esse cliente tenha na cabeça que o BNDES existe para ele também, o BNDES tem linhas para ele, porque o BNDES é muito focado, né? A imagem do BNDES é muito para grandes projetos.
Entre as medidas também está a ampliação do limite máximo do cartão BNDES. Ele vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. Segundo Ricardo Ramos, a expectativa é que 1.500 novas empresas tenham acesso ao crédito do BNDES, o que vai significar mais empregos.
A cada empresa criada, 2, 3 funcionários são contratados, essas pessoas apoiando esse público, nós estamos induzindo a manutenção e criação de emprego e renda. Como essas empresas têm restrição ao acesso a crédito, a ação do banco de ampliar o acesso, nós estamos colocando os recursos num público onde, de fato, o retorno social é grande.
O BNDES também vai lançar um portal de relacionamento exclusivo na internet para micro, pequenos e médios empreendedores. A previsão é que ele esteja no ar no primeiro semestre de 2017. Reportagem Leonardo Meira.
E junto com todas essas medidas de incentivo à economia, o governo também espera retomar a confiança dos investidores, gastando só o que arrecada.
E para isso enviou ao Congresso uma proposta para limitar os gastos públicos. A PEC foi aprovada hoje em última votação e vai valer para definir o orçamento dos três poderes para o ano que vem.
O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. A partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial do país. Para 2017, o índice é de 7,2%. Já a educação e saúde obedecem o teto só a partir de 2018. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a área não vai sofrer cortes.
É possível garantir isso, até porque nós demonstramos até com a elaboração do próprio orçamento para 2017, que foi acrescido em cerca de 10 bilhões de reais, um crescimento de mais de 7%. Inclusive o presidente Temer reduziu os cortes que foram feitos pela gestão anterior, que demonstra claramente o nosso compromisso para com uma gestão que vai priorizar a educação.
A PEC vai durar 20 anos e só poderá ser alterada a partir do 10º ano. Por meio dela, o governo não poderá gastar mais do que arrecada a cada ano. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso à proposta do governo e disse que se completou o ciclo da primeira emenda que vai tirar o país da crise.
E hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de 2 anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil.
O presidente Michel Temer também descartou problemas na base aliada nesse segundo turno de votação da proposta no Senado. Ao comentar que o placar favorável à matéria foi menor do que no primeiro turno, Temer disse que isso ocorreu porque alguns senadores não estiveram presentes na sessão, que começou mais cedo por determinação do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Reportagem Paulo La Sálvia.
E o presidente Temer voltou a pedir que as investigações sobre delações premiadas que estão em curso sejam aceleradas.
Nos últimos dias, a imprensa tem divulgado trechos de um acordo de delação de uma construtora investigada na Operação Lava Jato.
É, e para o presidente, a demora em julgar casos de corrupção está atrapalhando a retomada do crescimento econômico, porque contribui para manter o clima de instabilidade política no país.
Há conflitos, há problemas no país? Há. Nós não podemos mantê-los indefinidamente. Não foi sem razão que, ainda ontem, eu pedia que essas coisas todas, muitas vezes acusatórias, que venham logo à luz. Porque, vindo à luz, quem for acusado poderá defender-se, explicar-se, o que seja, porque, na verdade, nós estamos na primeira fase da chamada acusação. A acusação é um longo processo, onde há defesa, isso, aquilo, não é? Então, nós não podemos deixar que isto paralise o país. E nós não permitiremos que isso aconteça.
É, e o presidente Michel Temer também ligou hoje para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
Os dois presidentes conversaram sobre a agenda para ampliar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Ficou acordado que logo após a posse do novo presidente americano, novas medidas devem ser lançadas.
A nova agenda deve ser elaborada a partir de fevereiro, quando representantes dos dois países começam a se reunir.
Temer disse ainda que os empresários dos dois países se conhecem bem e querem fazer mais negócios, e destacou o interesse brasileiro em ter mais investimentos americanos.
Hoje e amanhã, mais de 54 mil estudantes fazem a prova do Enem.
Dessa vez, a prova acontece dentro de unidades prisionais. São os presos que tentam uma vaga numa universidade.
Isso mesmo, pessoas privadas de liberdade que têm uma oportunidade de mudar de vida através da educação.
Uma chance de mudar de vida é o que Rafael Lourenço queria quando decidiu fazer no ano passado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para pessoas privadas de liberdade. E não foi fácil. Ele tinha apenas o ensino fundamental quando foi condenado a 16 anos de prisão. Rafael concluiu o ensino médio já no sistema prisional. Antes do Enem, ele conta que usava todo o tempo livre para estudar.
Peguei as horas vagas e estudei bastante, porque tem que estudar, senão não passa.
Com a nota do Enem, Rafael conseguiu uma vaga no curso de administração em uma universidade em Brasília. Hoje tem 38 anos e está no regime semiaberto. Trabalha, estuda e, segundo ele, sua vida mudou para melhor.
Foi uma mudança e está sendo, né? Para melhora na vida, né? Conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro e ter uma ocupação.
Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. Este ano, mais de 54 mil inscritos enfrentam o desafio nesta terça e quarta-feira, 19% a mais que no ano passado. Para Rosângela Peixoto, diretora adjunta da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, a educação é fundamental para a reintegração do preso.
O processo de reintegração tem vários pilares, a educação é um dos principais, atrelada ao trabalho, a processo de cultura, de esporte, tudo isso levar com que a pessoa refaça e se ressignifique enquanto pessoa, né?
A prova ocorre em 1.290 unidades prisionais e socioeducativas de todo o país. Quem obtém boa nota pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo sistema de seleção unificado, SISU, ou conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares com o ProUni. Este ano, 78% dos inscritos tentam também o certificado de conclusão do ensino médio por meio do exame. Reportagem Gabriela Noronha.
A Força Aérea Brasileira está trazendo de volta ao Brasil o radialista Rafael Hensel e o jogador Alan Ruschel, vítimas do acidente aéreo ocorrido com o time da Chapecoense na Colômbia.
Os dois sobreviventes tiveram alta e saíram hoje pela manhã da Colômbia. Devem chegar a Chapecó, Santa Catarina, por volta das 9 da noite.
A aeronave da FAB foi adaptada para o transporte de duas UTIs móveis. com o acompanhamento de médicos da Chapecoense e da Aeronáutica, especializados em transporte aeromédico.
O goleiro Jackson Follmann, que teve parte da perna amputada, já retornou ao Brasil em jatinho de uma operadora de plano de saúde. O zagueiro Hélio Neto ainda não teve alta e continua internado na Colômbia.
19 horas 15 minutos no horário brasileiro de verão.
Amanhã começa a operação fim de ano nos principais aeroportos do país.
E tem também novidades nas regras para quem viaja de avião. A gente detalha tudo para você daqui a pouquinho. Não saia daí.
A partir de agora, servidores públicos federais que têm filhos com deficiência vão poder cumprir horário especial.
É, e as servidoras que adotarem crianças também vão ter direito ao mesmo período de licença que as gestantes. Mara Kenupi.
A lei que dá direito ao servidor público a cumprir horário especial sem a necessidade de compensação foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer. A partir de agora, os funcionários públicos que têm marido ou esposa, filhos ou dependentes com algum tipo de deficiência vão ter direito a trabalhar em horário especial. A intenção é permitir o acompanhamento de familiares em atividades relacionadas à saúde da pessoa com deficiência. Além disso, o presidente Temer aprovou um parecer da Advocacia Geral da União que formaliza a concessão de licença maternidade. A partir de agora, o período de afastamento concedido às servidoras adotantes não pode ser inferior a 120 dias. Ou seja, o prazo da licença é igual ao concedido às gestantes e deve ser dado independentemente da idade da criança adotada. Mara Kenupi, para a Voz do Brasil.
Estados e União assinam um compromisso para adotar medidas contra o trabalho semelhante à escravidão.
O pacto foi assinado prevendo o reforço nas ações contra essa prática, que já prejudicou mais de 50 mil trabalhadores nos últimos 21 anos.
No Brasil, desde 1995, 50 mil trabalhadores foram libertados em mais de 2 mil operações do Ministério do Trabalho e Emprego. O Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país foi assinado por 15 estados, o Distrito Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. A secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, falou da importância da assinatura deste acordo.
O nosso compromisso é renovar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e, mais do que isso, é criar um observatório para o monitoramento dessas violações.
O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Antônio Correia de Almeida, destacou os esforços do Ministério para a erradicação do trabalho escravo.
Nós temos uma força móvel que se desloca em qualquer parte do território brasileiro para dar combate a esse crime.
Os 15 estados que aderiram ao pacto terão de institucionalizar e dar pleno funcionamento às comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo até dezembro de 2017. Reportagem, Warby Kalil.
Liberados quase 12 milhões de reais para eliminar a malária na Amazônia.
A região concentra mais de 99% dos casos da doença registrados no Brasil.
O dinheiro vai ser usado no reforço das ações de combate à doença, incluindo a compra de veículos e equipamentos de trabalho.
A autorização para o repasse do recurso foi assinada hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Aqui no Brasil, um dos principais biocombustíveis produzidos é o etanol.
É, e o governo quer incentivar o aumento dessa produção. Para isso, hoje, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários do setor.
É, e ficou decidido que o programa de incentivo ao etanol, o Renova Bio, vai ganhar novas regras.
A expectativa é que o setor receba 40 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada, gerando mais de 750 novos empregos.
Dobrar a produção brasileira de etanol até 2030. Uma das metas do Renova Bio, programa criado para aumentar a produção de biocombustíveis no país. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o desafio começa a ser vencido com a retomada do diálogo com produtores de etanol.
O que nós escutamos aí das mais diversas entidades é que nos últimos anos esse setor não sofreu nenhum tipo de estímulo para que pudesse voltar a investir e aumentar a sua produção.
E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa pesquisa como produzir etanol sem cana-de-açúcar, usando como matéria-prima, por exemplo, arroz e mandioca, ou resíduos como o capim e o bagaço de cana. Segundo a pesquisadora da Embrapa, Silvia Belém, é possível aumentar em até um terço a produção de etanol no país sem plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar.
Com isso, a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável.
Para Elizabeth Faria, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda.
Isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento dos empregos e do crescimento da renda.
A meta brasileira é que 18% da energia produzida no Brasil seja sustentável até 2030. O compromisso foi assumido no ano passado, na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Reportagem Luana Karen.
Olha, só para fazer uma correção, os investimentos da iniciativa privada devem gerar mais de 750 mil novos empregos.
19 horas 21 minutos, horário brasileiro de verão.
Novas regras para flexibilizar o mercado da aviação e possibilitar a redução nos valores das passagens aéreas.
Entre as mudanças anunciadas pela ANAC, o fim da franquia para despachar bagagens e a redução no prazo para indenização no caso de extravio das malas.
É, as regras começam a valer em março do ano que vem.
João Silvestre é médico e viaja 3 vezes por semana. Em todos os seus voos, ele não despacha bagagens. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão.
A gente precisa otimizar o tempo, então por isso eu termino levando pouca bagagem, para não ter a dificuldade de retirar a bagagem ou mesmo a necessidade de fazer despacho de bagagem.
E é pensando em deixar as regras mais justas para os usuários que a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros vão escolher na hora da compra da passagem se vão ou não despachar malas. A ANAC acredita que essa medida deve reduzir o custo das passagens aéreas, como explica Ricardo Catanã, superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da ANAC.
Na medida em que isso traga um diferencial, uma diferenciação de serviços, né, em que o ambiente competitivo, isso se traduza em melhores serviços diferenciados a menores preços para os passageiros.
A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para 7 dias no caso de voos domésticos e 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo 1 semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagens de mão passou de 5 para 10 quilos. Ricardo Catanã garante ainda que a ANAC vai fiscalizar de perto a aplicação dessas novas regras.
Tem que estar bastante claro para os consumidores, já na oferta dos serviços, e a ANAC vai acompanhar isso de perto desde a implementação.
Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. Reportagem Beatriz Amiden.
É, e a partir de amanhã começa a operação fim de ano da Agência Nacional de Aviação Civil nos principais aeroportos brasileiros.
Com o aumento do movimento nos aeroportos, a ANAC vai aumentar a fiscalização e orientar os passageiros.
A principal indicação para os passageiros é chegar com antecedência ao aeroporto, pois essa será a primeira alta temporada com a vigência dos novos procedimentos de inspeção de embarque. Para as empresas, o alerta da ANAC é para o cumprimento da resolução que garante informações aos passageiros, como atrasos e cancelamentos, fornecimento de alimentação nos atrasos superiores a 2 horas e até acomodação nos casos de atrasos de mais de 4 horas. A operação vai até o dia 8 de janeiro nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Manaus. Reclamações podem ser feitas pelo número 163. Reportagem Nazi Brum.
Voz Foi prorrogado para 30 de dezembro o prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Segundo o Ministério da Educação, a medida vai evitar que o estudante que depende do financiamento seja prejudicado.
A previsão é de que cerca de 1,5 milhão de contratos sejam renovados. O investimento do governo federal foi de quase 9 bilhões de reais.
Para o ano de 2017, o governo federal pretende destinar 21 bilhões de reais para garantir a continuidade do programa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.